Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos também este convite e aquilo que nos propomos fazer é o seguinte, uma pequena apresentação de cada um de nós, uma vez que pertencemos a áreas de conhecimento diferentes. Em primeiro lugar, o professor Michel Renaud, que é filósofo, ceticista e foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida durante 25 anos. Depois o Dr. João Paulo Malta, que é ginecologista, obstetra, a professora Isabel Carmo Pedro, bióloga, e eu própria terminarei com alguma apreciação legal sobre esta matéria. E, portanto, se me permitia, passava a palavra ao professor Michel Renaud.
Senhora Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, o meu sotaque provém do facto de ter sido belga por nascimento e português por casamento. Festejo hoje 36 anos de presença em Portugal. E mas o meu sotaque cristalizou-se há muito tempo e não muda agora. No espaço da minha intervenção, tentarei limitar-me à problemática ética da PMA. Com efeito, ao lado das dimensões propriamente médicas, jurídicas, sociais e políticas, os aspectos éticos têm uma importância inegável. Começo por sublinhar um aspecto da ética, ética de que tive o privilégio de ser professor durante várias décadas na Universidade Nova de Lisboa, tendo sido membro também do Conselho Nacional de Ética. A este título, tive a oportunidade de assistir a todos os debates que tiveram lugar no Conselho Nacional de Ética desde 1992 sobre a PMA, principalmente acerca dos pareceres de 93, 97, 2004 e 2011. Em primeiro lugar, queria, desculpem estas considerações de natureza ética, sublinhar e lembrar a grande diferença entre a ética e a política. A política faz-se em função das maiorias, quer sejam nas eleições gerais, quer nos palcos das assembleias. Ora, os valores éticos não costumam progredir em geral por maiorias que propõem estes valores, mas graças ao estímulo ativo de minorias que os vivem pelo exemplo. Disso são um caso notório os valores do Fórum Ecológico que tentam dificilmente fazer o seu caminho no mundo atual. Por outro lado, em sentido contrário à política, a ética não se impõe. Ela obriga apenas quem se obriga a si próprio. A nobreza da ética, que obriga apenas quem assume os valores éticos, tem como contrapartida a sua fraqueza do ponto de vista político. Por isso mesmo, ela emite pareceres e não diplomas legais. Quando uma política sem ética entra rapidamente numa crise social. Em terceiro lugar, a política assume nos seus diplomas valores éticos básicos que se tornam consensuais e promovem o bem comum e o respeito pela pessoa. Em quarto e último lugar, os valores éticos não são concretamente inalteráveis. Numa determinada sociedade, podem progredir, esbater-se ou mesmo desaparecer. Vivem-se no tempo, com efeito, e não é porque já estavam aparentemente bem ancorados que não vão poder evoluir ou desaparecer. Nem toda a evolução social é um progresso ético. Nem todo o progresso científico é acompanhado de progresso ético. Aliás, a bioética reposa na constatação de que nem tudo aquilo que é cientificamente ou tecnicamente possível é eticamente desejável. E vou passar agora diretamente para a PMA em geral. chego à questão da PMA e dos casos conexos. Os valores principais em causa na PMA, tal como em muitas outras situações de vida, são a dignidade humana, a não-instrumentalização da pessoa, os primeiros princípios clássicos da bioética, que toda a gente conhece, autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça, assim como a regra do consentimento informado. Quanto à PMA, o primeiro princípio que até agora foi de modo unânimo aceito foi o seu caráter subsidiário. Faz parte de todos os pareceres da PMA até agora, do nosso Conselho Nacional de Ética. Isto é, caráter subsidiário, o facto de o recurso à PMA se fazer exclusivamente por razões médicas. Noutros termos, a PMA não é, no nosso país, tal como na maioria dos países do mundo ocidental, até agora, nem um meio complementar, nem alternativo em geral para a procriação humana, mas um método que se justifica por razões médicas. Segundo ponto, o princípio da subsidiariedade de que enunciei brevemente o teor. Há uma diferença ética e filosófica entre a PMA realizada por razões médicas ou sem elas. Quando se trata de razões médicas, pode-se dizer que se ajuda a natureza biológica humana quando está presente um obstáculo de saúde para, por assim dizer, restituir à natureza o essencial de sua tarefa de procriação com as células germinais, respectivamente feminina e masculina. Todavia, subjaz a esta problemática, além da questão habitual do estatuto dos embriões excedentários, subjaz a esta problemática uma questão filosófica importante de que não vou tratar agora, já escrevi um artigo sobre isso. Até onde devem as nossas ações respeitar a natureza biológica do ser humano? Isto é, em que medida a natureza biológica do ser humano tem que ser assumida do ponto de vista ético. Nunca é um critério por si própria, como já disse Aristóteles, mas isso é um problema importante. Por exemplo, é certo que a cirurgia e a medicina intervêm de modo muito feliz no decurso da vida para nos proteger contra as agressões e as ameaças. Mas isso ainda não diz até onde se estende eticamente o poder da liberdade humana para intervir nas condições biológicas da vida humana. Ponto seguinte, terceiro ponto, o bem do nascituro, princípio geral. A primeira resposta deve ser a atenção a dar a pessoas visadas por esta intervenção de PMA. Ora, cronologicamente, é verdade que a primeira pessoa implicada na PMA é a potencial mãe ou o potencial pai. Porém, a principal pessoa visada é o nascituro. Com certeza, o nascituro ainda não existe. E quem não existe não tem direitos. Mas o primeiro dever no ato da PMA é o respeito presente pela vida do nascituro futuro. Noutros termos, é preciso inverter os dados na formulação da questão. Antes de falar do direito, ou mais exatamente, do legítimo e compreensível desejo de ter um filho, é preciso estar atento à questão seguinte. E diria, seria o lema da minha intervenção. A que pais os filhos ou nascituros têm direitos, direito, ou a que pais os filhos terão direito uma vez concebidos. Em meu entender, esta questão, que tem em primeira linha de conta o nascituro, deveria ser o ponto de partida de qualquer avaliação ética. Ora, é raro ver discutido este problema deste ponto de vista. Quarto ponto. Quem tem acesso à PMA? O argumento habitual no alargamento do PMA diz respeito à liberdade do potencial pai ou da potencial mãe. Mas se há outro valor primordial, tal como o bem do nascituro, é necessário analisar o seu conteúdo. De todo modo, com ou sem PMA, a questão não é garantir a felicidade do nascituro ou do filho. Com efeito, esta felicidade vai depender dele próprio. Há filhos de pais excelentes que não se sentem felizes, assim como reciprocamente. Mas o essencial a considerar antes da PMA consiste em garantir ao nascituro que lhe sejam facultadas as mais favoráveis condições pessoais e sociais de receber uma educação humana que lhe permita o melhor desenvolvimento de sua personalidade. Ora, ninguém negará que nascer numa família com mãe e pai, que preencham com carinho o seu papel, é melhor do que programar à partida uma família monoparental. É evidente que nada garante que as relações entre pai e mãe não levem à separação dos cônjuges, à reconstituição de uma outra família ou a uma nova família monoparental. Mas existe, do ponto de vista ético, uma grande diferença entre uma mulher que, após separação ou morte do seu parceiro, se encontra sozinha na sua tarefa educativa e uma mulher que escolhe livremente programar um filho sem pai conhecido e presente. O primeiro caso, por exemplo, uma mãe, um pai que educa os filhos sozinho, isso corresponde a um acontecimento não previsto na altura do nascimento. O segundo corresponde, isto é, de livre escolha de extensão a uma solteira do recurso à PMA, o segundo caso corresponde a uma intenção deliberada de programar um filho sem a presença do outro parceiro. Neste segundo caso, do ponto de vista ético, as condições de educação intencionalmente escolhidas para o nascituro violam o seu direito de receber o que a existência humana tem sempre sugerido, a presença de uma mãe e de um pai não apenas biológicos. Reparamos também que o recurso à PMA homoheteróloga levanta uma grave dificuldade se o dador de esperma ou de ovócito ficar no anonimato. É uma questão clássica discutida na altura de todos os debates sobre a PMA. Com efeito, é um direito ético de cada ser humano ter, embora não necessariamente na sua infância, pelo menos a priori, a possibilidade de conhecer as suas origens genéticas, salvo em casos totalmente imprevistos. Por exemplo, o falecimento do pai numa guerra. Okay. Assim, se a maioria dos países aceita politicamente o acesso de single women à PMA, temos toda a razão, e é o caso porque tenho aqui a tabela que mostra que, e fiz o cálculo, 11 países dos 28 países da União Europeia aceitam o acesso, o recurso da PMA a mulheres solteiras, contra 11, se se incluir Portugal, 10 se se excluir Portugal, e 6 países da União Europeia que não se pronunciaram a esse respeito. Se a maioria dos países aceita politicamente o acesso de single women à PMA, temos toda a razão de pensar que, do ponto de vista ético, isso não respeita suficientemente o que podemos considerar como o direito futuro do nascituro, com efeito, o sentido de vida do nascituro não consiste principalmente em fazer a felicidade de sua potencial mãe ou pai, mas reside no seu bem próprio que ele é. E brevemente, porque o tempo passa, a fecundação post-mortem, quinto problema. O argumento do superior interesse de criança aplica-se também à fecundação post-mortem, ainda que esta suscite ainda várias questões suplementares do foro filosófico e jurídico, por exemplo, o estatuto, a propriedade e a herança das partes do corpo humano. Desde o caso Parpalais, em França, em 1984, este assunto é fortemente discutido. Notemos que apenas 4 países da União Europeia aceitam a fecundação post-mortem: Grécia, Espanha, Bélgica e Reino Unido. É estranho que, neste campo, as legislações sejam muito mais restritivas que para o acesso das single women à PMA. E último assunto, que vou tratar muito brevemente, que é a maternidade de substituição, a surrogacy. Quanto à maternidade de substituição, pessoalmente redigi a declaração conjunta do parecer de 2013 do Conselho Nacional de Ética, declaração minoritária, mas que foi assinada por 1/3 dos membros, entre os quais um antigo presidente de ordem, bastonário da Ordem dos Médicos, nomeadamente o Dr. Germano de Sousa. Quanto à maternidade de substituição, podem ver na net o meu texto de 9 páginas. Diria só, muito brevemente, 3 objeções que se levantam. Em primeiro lugar, desvaloriza-se psicologicamente a realidade de gestação. Ora, a maior parte dos psicólogos e médicos especialistas reconhecem a vinculação especial que a gestação significa. Daí resulta que a gestação de substituição, ou la mère porteuse em francês, não é apenas um serviço prestado, mas uma função especificamente materna. Daí decorre uma alteração de significação daquilo que é ser mãe. Quando se estuda, mesmo o parecer majoritário de 2013 do Conselho Nacional de Ética, com o qual estive em desacordo, vê-se que há uma pulverização dos aspectos de definição daquilo que é a maternidade, com a dissociação das funções maternas em várias pessoas. Podia mesmo ser uma dissociação entre 3 pessoas: a mãe que dá o ovócito, a mãe que tem a gestação e a mãe social. Não, há um caso entre nós que condensa, um caso conhecido nas revistas como Ali, Olá, Hello, etc., que é a baronesa Thyssen, porque ela condensou a maior parte dos problemas bioéticos tendo feito, não se sabe se é com o sêmen do marido, 2 gêmeas com barrigas de aluguer, o que provocou um conflito com o filho mais velho já adotado, etc. Podem ver isso nas revistas desta especialidade. Noutros termos, não se vislumbra que o superior interesse do nascituro seja na surrogacy considerado de modo primordial. Em seguida, será sempre impossível garantir o caráter gratuito de surrogacy. Mesmo comentadores ingleses de lei do Reino Unido, no fim de contas, há só 2, 4 países que aceitam a maternidade de substituição até 2014. Grécia, Bélgica, Espanha e o Reino Unido. Mas mesmo comentadores ingleses de lei do Reino Unido afirmaram que, na maior parte das vezes, a gestante pertence a uma classe social menos privilegiada, o que levanta a suspeita de presença de uma tarefa remunerada. E, finalmente, não se vê como um argumento que defendi na altura da emissão de os pro et contra sobre o assunto, as barrigas de aluguer, não se vê como este facto não irá mais tarde suscitar uma perturbação da pessoa do nascituro em virtude da espécie de curto-circuito geracional que a surrogacia permite. Por exemplo, a mãe que é filha, que é a mãe social que se torna assim irmã de sua própria filha. Agradeço a vossa atenção.
Boa tarde. Do ponto de vista médico, queria apenas suscitar três comentários. Primeiro, eu sou médico, sou obstetra. Quando tomo conta de uma grávida, tomo conta da grávida e do seu embrião ou do seu feto. O feto, como paciente, é uma entidade reconhecida cientificamente, pelo menos na Europa. Há fundações com esse nome, de cariz científico, de origem inglesa, e eu nunca sou um médico de um útero, ou nunca sou um médico de um coração, sou médico de uma pessoa. E as pessoas, pelo menos que eu saiba, são de corpo e mente. Nós não somos, do meu ponto de vista, divisíveis em caixinhas. Não se separa uma parte do corpo do resto do corpo, não separa uma parte da mente do resto da mente e não separa seguramente o corpo. No feto ou no embrião, passa-se exatamente a mesma coisa. E por isso é que eu me considero não só médico de a mulher ou do casal que a mim recorrem, mas também do embrião ou do feto, genericamente do bebê que ela traz dentro do seu útero. E a minha obrigação como médico é defender o interesse do feto e defender o interesse também. O interesse do feto, não poderia estar mais de acordo com o Sr. Professor, é que nasça no seio de uma família constituída por um pai e por uma mãe, dentro da normalidade biológica que nós nos queremos arrogar o direito de alterar. É verdade, é uma tragédia quando não está presente o pai, ou quando não está presente a mãe, ou porque um morreu, ou porque se separaram, ou porque o pai ou a mãe foram trabalhar para longe, ou por todas as contingências do mundo moderno. Mas se nós pudermos propor a uma criança uma vida mais feliz à partida, não tenho dúvida nenhuma que essa é a função ideal. Função ideal de qualquer pessoa na sociedade e minha como médica em particular. Do ponto de vista estritamente biológico, há também uma questão que se levanta. Se nós estendermos à vontade o recurso a técnicas de procriação medicamente assistidas, o que vamos fazer é aumentar, seguramente, o número de pessoas que nascem a partir dessas técnicas. Isso verifica-se já em alguns países da União Europeia, nomeadamente em França. Em França, onde a Coordenadora Nacional dos Programas de Vigilância, dos Programas de Procriação Medicamente Assistidas, sediada em Paris, no Hospital de La Pitié, declarou em julho de 2011, no Congresso Europeu de Genética, que o excesso de casos franceses de crianças nascidas por procriação medicamente assistida estava a levar, até 2011, a um aumento superior a 2 vezes nos casos de anomalias genéticas. Concretamente, passando de uma proporção de 2,1% na população em geral para 4,74% nas crianças nascidas desde o princípio dos anos 80 em França por técnicas de procriação medicamente assistidas, tendo a minha colega referido que isso tornava o caso um problema de saúde pública. Convém também estarmos preparados para enfrentar estes problemas de saúde pública se e quando eles vierem a surgir. De um terceiro ponto de vista, temos a considerar qual é o estado atual dos serviços de fertilidade em Portugal, nomeadamente aqueles que são prestados por estruturas públicas. Como qualquer um dos senhores deputados poderá constatar numa breve visita a um desses serviços, a resposta é, para dizer o menos, deficiente. A última vez que eu conversei sobre isto foi há pouco, ao fim da manhã, quando uma das minhas doentes espera há 1 ano por uma segunda consulta na maternidade do Dr. Alfredo da Costa, no serviço de infertilidade. Teve a primeira, já não foi mal. Se estendermos o número de casos ou o número de possibilidades de recurso à procriação medicamente assistida, convém termos também em conta o que é que faríamos ou que medidas é que teriam que ser tomadas para reforçar seguramente os serviços, não só de meios humanos, meios técnicos e meios financeiros, a menos que, obviamente, se pretendam promover certos e determinados negócios que todos conhecemos a nível privado, em que as pessoas são literalmente expoliadas N vezes do seu dinheiro, porque, como é óbvio, o dinheiro tem o seu peso. Muito obrigado.
Doutora Isabel Carmo Pedro, bióloga.
Boa tarde a todos. Nos preâmbulos das diferentes propostas que nos foram dadas a conhecer, é referido por diversas vezes que a Lei 32 de 2006 é discriminatória porque exclui diversas pessoas do acesso às técnicas de PMA e situação que se pretende alterar com estas novas propostas. Nestas, as primeiras pessoas discriminadas são as próprias crianças, pois não é considerado o seu superior interesse, que está presente nas convenções dos direitos fundamentais, negando-lhes ostensivamente o direito fundamental à sua identidade e a conhecerem e viverem com ambos os seus pais. Para além de que, ao prever a PMA como método de reprodução complementar e não subsidiário, submete essas mesmas crianças a riscos de vida e também a riscos graves para a sua saúde, que são totalmente desnecessários. Pois, em segundo lugar, e considerando que, do ponto de vista biológico, em seres humanos não há partenogénese e também, segundo me parece, ninguém apoia a clonagem reprodutiva, a geração de novos seres humanos é sempre feita por 2 progenitores de sexo diferente. Portanto, não é possível gerar ninguém sem a intervenção de um homem e de uma mulher, que são, biologicamente, o pai e a mãe do ser gerado. Mesmo em casos que a biologia moderna já reconhece e que, em alguns casos, também já são aceitos pela legislação dos respectivos países, em que há 2 dadoras femininas de material genético, a componente masculina continua essencial. Para além disso, as técnicas de procriação medicamente assistida pretendem, também como já foi dito, auxiliar um processo que por algum motivo de ordem médica, necessita de ser potenciado. E, portanto, tendo isto presente, parece-me que a lei que já existe, a Lei 32 de 2006, não discrimina ninguém pelo simples facto de que as mulheres cujas situações vêm referidas nas propostas não são discriminadas, mas apenas se encontram em situação desejada ou circunstancial de não poderem recorrer à PMA. Além do referido, não faz qualquer sentido considerar a maternidade como um direito individual, num sentido em que uma mulher sozinha não pode gerar um filho. A própria palavra direito à maternidade ou direito à paternidade, como é aplicada neste enquadramento, constitui por si só um erro, pois nenhuma mulher ou nenhum homem pode vangloriar-se do direito à existência de outro ser humano. porque neste caso, se esse direito existisse, esse ser humano gerado seria colocado a um nível de inferioridade de valor em relação àquele que se vangloria ter esse direito, ou seja, nós não temos direito sobre outras pessoas. Na realidade, um filho nunca pode ser entendido como um objeto de desejo que se deve possuir, custe o que custar. Mesmo quando o conhecimento científico e as técnicas desenvolvidas nos poderiam dar essa possibilidade, pois o conhecimento é ilimitado, mas a sua aplicação não é ilimitada. Também gostaria de dizer que as propostas que nos foram dadas a conhecer são um atentado, ou constituem um atentado à dignidade do homem. Fala-se muitas vezes do atentado à dignidade da mulher, que já foi aqui várias vezes referido, mas parece-me que também é um atentado à dignidade do homem, porque se tratam os homens, em algumas das situações, como meros dadores de espermatozoides, anulando a importância do vínculo fundamental que se estabelece quando há a geração de um filho. Os homens são tratados como material descartável e que, após de ser retirado o necessário, podem ser totalmente dispensados da história de vida da criança, que é sangue do seu sangue. Com as devidas distâncias, mas como bióloga não posso deixar de referir isto, faz-me lembrar um bocadinho algumas espécies animais que, após a obtenção dos gâmetas, matam os respectivos machos porque já não precisam deles para nada, ou então servem de alimento. Relativamente à questão da maternidade de substituição, a proposta que está presente trata claramente a mulher como uma portadora subalternizada e ignora não só o que qualquer mãe sabe sobre a sua gravidez, tenha sido ela uma boa ou uma má recordação, que também pode acontecer, mas também todas as descobertas da ciência moderna que mostram as inúmeras influências que a gestação tem, não só na criança que vai nascer, que são óbvias essas influências, mas também na própria psicologia materna e na sua própria fisiologia. Há, inclusivamente, autores e estudos que defendem que há evidências muito claras da existência de mudanças neurológicas na própria mãe, nomeadamente no que diz respeito a potenciar uma relação mais estreita e benéfica entre a mãe e o filho. Esta proposta também descarta a importância amplamente reconhecida do ambiente gestacional na vida futura, quer física, quer psíquica, da criança. Também gostaria de mencionar que há inúmeras descobertas da epigenética que acumulam evidências no sentido de mostrar que o ambiente não só gestacional desempenha papéis fundamentais na expressão do material genético e não é só o DNA que define quem somos. Portanto, todo o ambiente em que a criança se vai desenvolver é importantíssima para a expressão da sua informação genética, e o que torna ainda mais pesada a importância do ambiente gestacional. E esta importância diz respeito não só ao ambiente gestacional, mas os próprios espermatozoides podem trazer alterações dessa mesma expressão. Ou seja, no fundo, assumir que se pode anular da história de vida 38 semanas, quer da mãe grávida, quer do filho que ela dá à luz, é um pressuposto absurdo, para não dizer um ato de total desrespeito por todos os envolvidos no processo. E, em última instância, é uma negação da ciência e da biologia. Também gostaria, para terminar, de referir que a aceitação da maternidade de substituição vai em contracorrente do que se passa em muitos países europeus. Por exemplo, em França e na Suécia, existem já movimentos liderados por feministas de esquerda que têm manifestado claramente o seu total desacordo com esta nova forma de exploração da mulher e pedem claramente também a sua imediata abolição em todas as suas formas, nomeadamente naquelas que são remuneradas, mas também naquelas que não são remuneradas. Obrigada.
Bom, cabe-me a minha última intervenção. E deixem-me dizer isto com toda a clareza, como sabem, também fui deputada e pensei seriamente se valia a pena fazer esta audição. Porque o projeto já foi aprovado na Generalidade, porque sabemos a composição do atual Parlamento. Achou sem aprovação, mas, quer dizer, conhecemos quais foram os partidos que os propuseram e, portanto, o teor das suas propostas. Mas fazemo-lo por um dever civilizacional. E, portanto, tudo aquilo que vou dizer é não só consequência daquilo que acabámos de ouvir, mas é também, enfim, o modesto contributo de uma vida a trabalhar no direito da família, a trabalhar nestas matérias e portanto, é neste sentido de dever cívico que aqui estamos. E por isso começava por dizer o seguinte: todos os projetos aqui apresentados apontam a inconstitucionalidade da Lei 32 de 2006 como fundamento para a sua alteração. Todos, sem exceção. Então perguntamos, em 2006, os partidos que aprovaram esta lei, o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda, fizeram uma lei inconstitucional? Até hoje há alguma decisão do Tribunal Constitucional que tenha declarado a lei da PMA inconstitucional? A Constituição portuguesa, desde 2006 até hoje, foi alterada? Acrescento, em 2011, no âmbito da fiscalização sucessiva pedida por um grupo de deputados de então, o Tribunal Constitucional proferiu o Acórdão 101/2009, que declara a Lei 32/2006 conforme à Constituição da República Portuguesa. Então, se todos os partidos agora proponentes destes projetos de lei dizem que a lei atual é inconstitucional, tendo sido aprovado por eles mesmos em 2006, qual é a nossa conclusão? A Constituição é pau para toda a obra? A Constituição serviu em 2006 para dizer uma coisa e agora serve para dizer que é inconstitucional? Pode a lei ser o arbítrio do poder? Os governos têm sempre um nível de soberania limitado, ou não, conforme a natureza destes. Aqueles que não têm limites são totalitários, e aqui se mede a ética. Como já vimos, o limite mais ténue é imposto pela lei fundamental, porque também esta pode ser mudada ou nem sequer é mudada. Mas há outros limites. Há convenções internacionais e, talvez o mais importante dos limites, a condição e a dignidade humana. Sempre o direito à justiça se submeteu a este limite. O poder destina-se a servir o homem. O poder não serve o homem, o poder que não serve o homem, mas que serve uma ideologia, é, neste sentido, um poder totalitário. E por isso, o poder, para não o ser totalitário, deve dignificar todos os cidadãos presentes e futuros. E, para tanto, terá de respeitar a condição humana. Só esta forma de exercício de poder é verdadeiramente democrática. Todos os seres humanos são iguais em dignidade. Ora, os projetos de lei agora apresentados abrem as portas a práticas de reprodução através das quais são deliberadamente criados seres humanos que apenas têm direito a um progenitor. Isto é, crianças sem pai identificável. E é que nós perguntamos quem, dentro de 15 anos, responde ao jovem, então nessa idade, de onde lhe vêm os olhos verdes que não encontra na família da mãe? Senhores deputados, o homem, através desta lei, deixa de resultar da natureza, mas é definido pelo poder. O homem, a partir da aprovação destes projetos, é aquilo que o poder determinar. A lei passa a servir uma ideologia e esquece a dignidade de cada homem. A lei cria uma ilusão, mente a uma mulher quando lhe diz que aquele filho é só dela, como aliás acabou de dizer a doutora Isabel. A lei, de facto, cria uma engenharia social na qual é possível dizer a uma criança que tem 3, 4 ou 5 progenitores, como acontece nas chamadas barrigas de aluguer, com recurso a sêmen de terceiros ou ovócitos de terceiros. A lei nega o direito ao património genético e, por isso, cria cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Isto é, aqueles que não conhecem os seus progenitores e que, uma vez perante o médico, não sabem identificar os seus antecedentes hereditários. Quando a medicina preventiva tanto tem avançado neste sentido da hereditariedade. Senhores deputados, a pergunta coloca-se, ou as perguntas sucedem-se. A paternidade e a maternidade são direitos renunciáveis? Os filhos de pai incógnito estão protegidos do Estado Novo para salvaguarda de uma moral burguesa e podre? Serão de novo admitidos? Terminaram as investigações oficiosas de parentalidade? É que o ordenamento jurídico é um todo. A sua hermenêutica não permite tamanhas dissonâncias, sob pena de descrédito total da civilização e do ordenamento jurídico. O ser humano mais frágil e que mais carece de proteção é aquele que está por nascer. Como falar de direitos humanos para proteger os mais fracos se aqueles são deixados ao arbítrio de uma autonomia, seja ela qual for? Porque temos uma lei de proteção e promoção das crianças se confiamos em todas as autonomias? Na inseminação pós-mortem, proibida em quase toda a Europa, como já foi dito, respeita-se a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da Biomedicina, a chamada Convenção de Oviedo, a que Portugal aderiu, nomeadamente no seu artigo 5º, em que se consagra o direito, em qualquer altura nestas matérias, a alterar o seu consentimento? Como pode o morto consentir ou revogar o consentimento em qualquer momento? Alega-se o direito à igualdade no acesso à maternidade, à paternidade e a constituir família. Mas, senhores deputados, esse direito à igualdade já existe, é o que está na lei. A igualdade é sempre aferida em face de circunstâncias que ditam que, perante circunstâncias diferentes, há posições diferentes. A igualdade não é uma questão abstrata. O que se pretende agora é criar uma verdadeira desigualdade. Bem sabemos que alguns projetos não permitem a maternidade de substituição. E por isso, perante esses projetos, todas as mulheres podem ser mães sós, chamadas a que eu chamaria uniprogenitoras. Mas nem todos os homens podem ser pais sós, a que eu chamaria uniprogenitores. E, portanto, aquilo que se vem agora dizer, que é a criação de uma igualdade, pelo contrário, é a criação de mais uma desigualdade. Por outro lado, e para terminar, esta lei tem efeitos grandes para o futuro. O presente até pode parecer risonho com a bandeira desfraldada da autonomia da vontade e das amplas liberdades. Mas ao fazer esta lei, estamos a intervir na cidadania que dentro de 15 ou 20 anos estará implementada e com todas as consequências dela emergentes. Fazer política é perguntar que cidadãos temos para governar. Que consequências políticas e sociais teremos com esta engenharia genética e social? Perante as frustrações e as dificuldades inevitáveis, como responderemos aos jovens sem um progenitor definido? Em fevereiro de 2013, o Supremo Tribunal de um Estado Federal da Alemanha reconheceu, perante a lei que estabelece a possibilidade de reprodução heteróloga com recurso a gametas de terceiro, este Supremo Tribunal reconheceu o direito de todos os indivíduos a conhecer a sua identidade genética e ordenou o levantamento de sigilo quanto ao esperma usado na PMA. Depois de vastos anos de dadores que se julgavam protegidos pelo sigilo. É nesta incerteza que queremos viver? Com que consequências sociais? A lei destina-se a servir desejos ou é um meio de alcançar a melhor e mais eficaz forma de vida em sociedade? Se a lei for só um jogo de palavras ou frases de circunstância que hoje são de um modo e amanhã de outro, como é a lei de 2006, qual a credibilidade do legislador? A Constituição fundamenta o que hoje se quiser e amanhã o seu contrário? Onde está a autoridade? O livre-arbítrio gera sociedades saudáveis, justas, equilibradas e seguras? E, por fim, pergunto, pode o ser humano, em alguma circunstância, ser objeto ou instrumento num Parlamento do século XXI? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e a todos os elementos que estiveram aqui da delegação. Transmitiram-nos, portanto, uma posição bastante crítica em relação aos vários projetos de lei, criando a tónica, se me permitem esta síntese, sobretudo naquilo que poderá ser a felicidade do ser, a felicidade do bebê, a felicidade dessa pessoa. Portanto, eu pedi agora aos senhores deputados, até porque a hora já vai tardia face à audiência seguinte, para colocarem as suas questões, pedindo também que neste caso é mais importante do que a opinião de cada um, é o esclarecimento das questões perante a entidade que temos aqui. Portanto, muito obrigada. E ao Santos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde a todos os seus deputados, as deputadas e aos nossos convidados. E, naturalmente, agradecer a disponibilidade e a vontade de participação em estarem aqui connosco e também exprimirem as vossas opiniões técnicas e também um bocado pessoais, digamos assim. Não é a primeira vez, nós tivemos um processo no âmbito desta legislação na legislatura passada, portanto, em que a Federação também foi ouvida. E parece-me que, daquilo que eu me recordo, das posições que a Federação tem assumido ao longo do tempo, a posição que assumem aqui hoje está em coerência com as posições Obrigado. A professora, estava eu a dizer que a professora Isabel Carmo Pedro deu até um exemplo em relação à estação de substituição, referindo-se a associações de esquerda, portanto eu percebi com uma tendência política de esquerda na Suécia e na França que são contra a estação de substituição, ou têm manifestado ou têm feito trabalho cívico contra a estação de substituição. Sra. Professora, claro, é uma constatação sua que se tira uma dedução. Eu não vejo estas matérias da PMA e da estação de substituição como uma matéria pertencente a uma ideologia de esquerda, a uma ideologia de centro-esquerda ou a uma ideologia de direita, francamente. Portanto, haver associações com protagonistas de ideologia de esquerda a serem contra a estação de substituição na Suécia e na França, para mim, para a minha interpretação, é uma coisa que para mim pouco ou nada me diz. Aliás, nós temos aqui uma bancada com 4 deputados do PSD, e posso lhe dizer que eu tenho uma opinião diversa de colegas minhas que estão aqui sentadas ao meu lado. O Partido Comunista Português teve sempre posições historicamente contra e mais recentemente assumiu posições favoráveis. No Partido Socialista, pela expressão que é conhecida dos grupos, do grupo parlamentar anterior e deste, parece-me que há uma maioria a favor, a maioria bastante larga até, mas existem deputados que eu sei que também têm posições mais céticas, inclusive assumiram-nos em votações anteriores. No PSD é conhecida a nossa posição, há uma maioria que tem uma posição também bastante cética e há uma minoria que diverge da constituição dos grupos parlamentares, da legislatura passada para este. Francamente, não sei bem como é que o nosso grupo parlamentar se compõe na sua totalidade. Sei que tenho colegas meus que são a favor de diversas matérias, tal como eu sou, e sou contra de outras matérias que estão contidas nos mesmos diplomas que estão aqui a ser apreciados e que estão a ser apreciados nesta casa. Portanto, esta dicotomia de esquerda e direita é uma questão que francamente, eu não me parece que corresponda, na minha perspectiva. Corresponde, sim, à consciência de cada pessoa, à visão que tem da sociedade, à evolução que prevê que a sociedade, ou que acompanha que a sociedade venha tendo, e aos valores que defende, não parece seja tanto uma questão ideológica ou política. Mas, de qualquer das formas, tirando este primeiro aspecto, há aqui algumas problemas relacionados com a PMA que foram referidos e que eu aproveito a vossa sapiência para pedir que pudessem, talvez, explicar um bocadinho mais. E começando pelo professor Michel Renault, que eu ouvi com toda a atenção, aliás, não é a primeira vez que o ouço com toda a atenção, eu referia-me, nomeadamente, ao aspecto que o professor falou de perturbações no âmbito da gestação de substituição, o nascituro, em termos sociais e familiares, vir a sofrer de perturbações pela relação que existe ou não existe, a conhecimento ou desconhecimento da gestante, relativamente à própria criança e à família, ao pai e à mãe que estão a educar. Inclusive foi um bocadinho mais longe até referindo o circuito geracional e familiar, que no caso da legislação portuguesa que possa vir a ser aprovada ou não, mas se for aprovada, tem aplicação, uma vez que estamos a falar da gestação de substituição de ser um negócio gratuito, e quando eu digo negócio é no seu termo jurídico, portanto eu peço que não utilizem o termo negócio na sua acessão de senso comum. Portanto, no conceito jurídico de negócio jurídico gratuito, é evidente que a gestante só poderá ser alguém que seja muito próxima do casal que pretende ter a criança por essa via, porque não havendo qualquer pecúlio ou qualquer forma de compensação financeira, só poderá acontecer por pessoas que queiram de boa fé para ajudar a realizar aquele sonho de maternidade, participar nisso. Isto para dizer o quê, Sr. Professor? Eu só conheço, destes anos todos em que andei a estudar o tema da PMA e o tema concreto da seleção de substituição, só conheço um único estudo científico proveniente do Reino Unido que faz uma avaliação concreta das crianças que nasceram por via da seleção de substituição. E como sabe, no Reino Unido o regime jurídico está em vigor já há bastantes anos, não quero enganar-me, julgo por volta de 15, e portanto conseguiram apanhar famílias com crianças nascidas por gestação de substituição que já são adolescentes ou semi-adolescentes. E portanto é o único estudo que eu conheço, e que eu li até mais do que duas vezes, e até tive cuidado na legislatura passada de distribuir a todos os meus colegas deputados do PST para que pudessem também ler. E, portanto, esta afirmação que o Sr. Professor faz, a questão que eu lhe colocava é se tem alguma base científica ou se é, digamos, a avaliação que o Sr. Professor fez. Sim, o estudo, por isso é que eu estou a colocar essa questão, porque esse estudo britânico da experiência concreta e da avaliação que foi feita com essas famílias, são cerca de 60 famílias, estou a dizer de memória, portanto, não terão participado todas, terão participado aquelas que se predispuseram a participar, traz conclusões que não estão de acordo com as afirmações que o Sr. Professor fez. Depois, sobre o Sr. João Paulo Malta, tomei bastante nota da afirmação que fez da responsável ou coordenadora, não sei qual é a designação formal, da PMA em França, e nomeadamente da afirmação de que o excesso de crianças nascidas através de técnicas de PMA está a fazer aumentar em duas vezes as anomalias genéticas. E, francamente, devo dizer que foi uma coisa que me chocou pela minha total ignorância deste facto e pelo meu total desconhecimento também de qual é a base científica que sustenta esta afirmação, porque é uma afirmação chocante, sem dúvida, e que nos faz interrogar sobre o futuro. Penso que é isso que o Sr. também tinha como propósito, que era fazer-nos pensar mais profundamente sobre estas matérias. Mas, sendo uma afirmação tão chocante, eu acho que ela tem uma validade maior se for sustentada em algum estudo científico que a fundamente, e não só numa mera afirmação da percepção desta coordenadora, que é mais que uma percepção, com certeza. O argumento da falta de resposta do SNS, claro, é evidente, isso aí só se consegue resolver através de maior investimento. Não colhe a afirmação que eu acho que o doutor ainda fez na parte final, mas que eu ouvi não de si, mas de muitas outras pessoas, até escritas nos últimos anos, de que há aqui uma dicotomia entre o setor público e privado. Portanto, em relação a mim, não colhe. Em relação ao meu grupo parlamentar, parece-me também não colhe. Tenho a certeza que não. Portanto, essa questão para nós não se coloca. Se a legislação é para favorecer os públicos ou para favorecer os operadores privados, não é, francamente, essa a nossa preocupação. Minimamente. Apesar de eu saber que nos últimos anos foi um argumento que até chegou a ser usado, mas eu acho que também a emotividade que estes temas provocam às vezes leva a algum excesso de argumentação. Essa, de facto, não é minimamente. Mas essa falta de resposta só se resolve objetivamente através do maior investimento. Isto porque, e para terminar a parte do Dr. João Paulo Malta, apesar de que se algum dos nossos convidados quiser responder a alguma das questões, também eu agradeço. Parece-me óbvio, é inegável, é uma realidade que nós temos, não sabemos quantos casais que têm problemas de infertilidade. Ou seja, casais que pela via natural não conseguem ter filhos. E, portanto, a medicina, através das técnicas da PMA, proporciona a esses casais a possibilidade de terem um filho. Não estou a falar da gestação de substituição, estou a falar das técnicas da PMA. É uma técnica, a gestação de substituição, é uma técnica de PMA, mas estou a falar das técnicas que estão em vigor no nosso país há 10 anos. Proporciona a esses casais a possibilidade de terem um filho. E vamos pelo caso mais simples, sem qualquer tipo de doação. Portanto, é que é preciso separar as coisas. Porque a opinião pública, quando ouve falar de gestação de substituição, acha uma coisa muito estranha. Mas se ouvir falar de barriga de aluguer, já consegue perceber alguma coisa sobre o tema, mas já o percebe de uma forma pejorativa, logo à partida. Isto porquê? Porque houve uma telenovela há uns anos que andou à volta deste tema. As telenovelas também educam muito, na opinião de alguns mal, na opinião de outros melhor, com certeza. Mas temos conseguido separar estas questões, porque há casais que têm problemas de infertilidade, dos dois membros ou só de um deles, o que objetivamente já inviabiliza qualquer projeto de parentalidade natural, e que não necessitam nenhuma doação, pode acontecer isso. Ou então que necessitam só de doação de um dos membros do casal, exterior, de um terceiro. Aliás, é essa a solução que nós temos em Portugal em vigor. Eu já sabia, Sr. Professor, eu estava a falar e estava a olhar para si e estava a ler adoção na sua face. E pelos vistos acertei. Só que eu não estou a falar de adoção, Sr. Professor. São coisas completamente diferentes. Há casais que querem adotar e adotam crianças, e bem. Há casais que não querem adotar crianças, querem ter um filho natural, e bem. E há casais que têm filhos naturais e que também querem adotar crianças. Melhor ainda, percebe? Mas são coisas completamente diferentes. E quer dizer, fazer o julgamento daquilo que um casal se quer adotar ou se quer ter um filho natural, quer dizer, cada um saberá de si, como é lógico, não é? Mas, dizia eu, só para tentar focar mais, nós temos neste momento casais que têm problemas de infertilidade. E, portanto, a pergunta coloca-se, esses casais beneficiam das técnicas de PMA e têm nascido milhares de crianças por ano através da utilização de técnicas de PMA. Entre 3.200, acho que já houve um ano que nasceram perto de 5.000. Para um país que tem um problema que tem em relação a crianças, acho que é uma coisa que deve ser considerada. Mas a minha pergunta é outra. O que é que se faz com esses casais? Eles têm o direito de ter uma resposta. Esses casais, vou falar de casais, porque depois também vamos separar a questão dos beneficiários. Esses casais têm o direito de ter uma resposta. E, portanto, se através de uma técnica de PMA podem ter um filho natural que corresponde ao seu projeto de parentalidade, é isso que está em vigor. Depois, há uma outra componente que eu queria referir, que é uma crescente, eu ia dizer tendência, mas não é uma tendência, parece-me a mim, dos casais portugueses construírem os seus projetos de família, de parentalidade, cada vez mais tarde, fruto da sociedade em que vivemos. Os desafios profissionais, a concorrência, o desemprego, as dificuldades todas, eu tenho reparado isso, os casais estão a ter os filhos cada vez mais tarde. saem das faculdades, primeiro querem tratar da sua carreira profissional, querem garantir determinadas condições que a nossa sociedade construiu como sendo mínimas para a formação de uma família, e, portanto, os casais estão a ter filhos cada vez mais tarde. E não sei se, mas isso os senhores provavelmente saberão melhor do que eu, se resultado disso, ou conjugado com isso, talvez não, a infertilidade dos casais está a aumentar. E, portanto, nós temos que pensar muito seriamente o que é que queremos para o futuro do nosso país, quando temos técnicas de progressão medicamente assistida que podem dar resposta a esse problema e à felicidade das pessoas. Depois, só duas questões, relativamente à professora, à doutora Isilda Pegado. Começou por referir que não sabe se valia a pena cá vir. Eu julgo que estava a referir-se à atual composição política do Parlamento. Eu acho que vale a pena cá vir, e fez muito bem cá ter vindo e ter respondido afirmativamente a este nosso convite, porque, independentemente da decisão que os deputados venham a tomar e cada grupo parlamentar, isto corresponde a um exercício de partilha de opiniões, a um exercício de audição de peritos e da própria sociedade civil também. Não significa que temos que sair daqui todos a pensar da mesma maneira, acho isso muito difícil. Mas estas audições é um contributo que a Federação Portuguesa pela Vida e cada um dos senhores estão a dar, independentemente de todos os deputados que estão à volta desta circunferência, desta mesa, possam estar de acordo com alguns outros aspectos. Há um aspecto que a doutora Isilda Pegado referiu e que a mim também me preocupa. Eu segui o seu raciocínio, aliás, foi um aspecto que no debate em plenário acabei por também questionar os partidos proponentes, porque parece-me que há aqui alguma coerência que tem que existir e que tem a ver com o princípio da igualdade, que a doutora Isilda Pegado referiu, e com as ditas inconstitucionalidades. Porquê? Porque parece-me que na lógica que está construída nos projetos apresentados, ou seja, que os beneficiários que até este momento são pessoas casadas de sexo diferente ou equiparados e passarem a incluir pessoas casadas ou equiparados também é um termo assim um bocadinho, mas não de facto, é a união de facto, é o caso de união de facto, casados ou em união de facto do mesmo sexo ou mulheres solteiras, que é isso que está patente nos projetos. A verdade é que isto porquê? Porque viola o princípio da igualdade, é um dos argumentos utilizados, não será o único, mas eu também perguntei então o que é que acontece com os casais homens do mesmo sexo? E o que é que acontece com os homens solteiros? Porque dentro desta lógica que está construída, que fundamenta a alteração dos beneficiários que é proposta, por violação do princípio da igualdade, então, por violação do princípio da igualdade, nós estamos a deixar de fora os homens casados à união de facto e os homens solteiros. Acho que, para haver alguma coerência, que os beneficiários deveriam compreender todo este universo. Caso contrário, aquilo que eu entendo é que acabamos por ter uma questão mais, talvez, ideológica, uma questão talvez mais de convicções, mas que me parece que já não pode arguir a violação da Constituição e a inconstitucionalidade do regime que nós temos atualmente em vigor. Porque se vale para uns, tem que valer para todos. E era tudo.
Muito obrigada. Não, respondo no fim. Sr. Deputado Miguel Santos, e passava agora, portanto, à deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar ser breve, embora me pareça que temos que ter aqui alguma tolerância, tal como também foi dada a Vossas Excelências, que eu cumprimento e acho que sempre vale a pena, independentemente das composições parlamentares, todas as entidades, e reproduzo aquilo que o meu colega deputado do PST disse, que vêm cá ser ouvidas, devem ser ouvidas independentemente da composição parlamentar. Não é por, nomeadamente, a vossa iniciativa relativa à EVG ter sido agora revogada, não é pelo facto de terem estado contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo ele ter sido aprovado, não é pelo facto de terem estado contra a adoção por casais do mesmo sexo e consequentemente, quanto à adoção, ele ter sido aprovado, que as vossas opiniões não devem ser ouvidas. Ouvimos opiniões a favor e opiniões contra, e isso faz parte do normal funcionamento desta Casa. Eu queria começar por esclarecer a opinião do PS, que foi aqui antecipada pelo Sr. Deputado do PST, que é a seguinte: a procriação medicamente assistida, que é a única técnica disponível, uma vez que a maternidade de substituição não é uma técnica disponível neste momento, faz parte do programa eleitoral do PS. E, portanto, ao contrário do que se passa no PSD, em que há sensibilidades diferentes, no caso do PS é uma decisão absolutamente uniforme. E, portanto, não há sensibilidades diferentes dentro do PS, é uma questão do programa dentro do PS, é uma promessa eleitoral, e, portanto, é diferente da situação do PSD, em que há liberdade de voto e há sensibilidades diferentes, e queria esclarecer este ponto primeiro. Queria esclarecer também que, naturalmente, o projeto do PS, sendo relativamente à PMA, que é a única técnica disponível, repito, evidentemente não prevemos homens, porque até agora só as mulheres é que têm útero, e portanto seria um pouco complicado, com as técnicas que existem neste momento, prever homens. Portanto, não estamos a ver como é que, recorrendo à PMA, os homens poderiam estar. Estou a referir-me ao meu projeto, ao projeto do PS relativo à PMA. Eu, se puder continuar, eu estou a responder pelo projeto do PS, que só diz respeito à PMA e não à maternidade de substituição. Só esse. É só esse que está em causa do PS. Portanto, repetindo, uma vez que fui interrompida, o projeto do PS só diz respeito à PMA, que é a única técnica disponível neste momento, e sendo a única técnica disponível neste momento, obviamente, pela sua própria configuração, não é possível de atribuir aos homens, uma vez que os homens não podem gestar crianças até ver. Eu queria dizer que, com a mesma frontalidade com que falaram, eu vou apenas expor as razões do PS, mas dizer que acho que há algumas coisas que disseram que são um pouco ofensivas de algumas mulheres. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu faço um registro de interesses. Eu faço parte das mulheres que não podem ter filhos, a não ser por acesso à procriação medicamente assistida, sendo, como a lei agora designa, uma mulher só. E fui aqui comparada a uma aranha que tem pelo nome Viúva Negra. Acho um pouco desagradável. E, passando este ponto, queria dizer que, apesar do acórdão que foi referido de 2011, como sabe, disse respeito a questões formais por causa do referendo, e a nenhuma das outras, dos outros princípios que nós aqui invocámos, foram na altura invocados no acórdão, a nossa questão não é com o acórdão, a nossa questão é exatamente com o que o acórdão disse, que é o legislador em cada momento é livre de interpretar a Constituição conforme o momento histórico, isso mesmo está plasmado no acórdão de 2011, se bem se recorda. E aquilo que o PS entende, tal como a Associação Portuguesa de Família, tal como a Associação Portuguesa de Bioética, tal como a Associação PhD Factor, tal como a Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida e tal como a ILGA, é que, decorridos estes anos todos, em 2006, a política obviamente integra a ética, respondendo ao Sr. Professor, e os direitos fundamentais integram na sua normatividade a alteração social que vai acontecendo, e de facto nós fomos caminhando, e não só antes de 2006, mas então a caminhada foi fulgurante desde 2006 até agora, para uma igualdade com uma configuração completamente diferente, no sentido da não discriminação em função da orientação sexual, no sentido da não padronização de comportamentos, no sentido da aceitação de diferentes conceitos de família. E, portanto, esta alteração social também conforma às normas constitucionais. E, portanto, o legislador livre tem a tal liberdade de entender que hoje, em face ao princípio da igualdade, ao desenvolvimento da personalidade, ao direito à maternidade, ao direito à filiação, entre outros princípios, que a lei está desadequada à Constituição. Portanto, o legislador tem o direito a ter essa opinião. Tem o direito a ter essa opinião. E depois também há aqui uma questão, que para nós é fundamental, que nós entendemos que o facto das mulheres solteiras ou as mulheres de casais do mesmo sexo, que aliás já podem ser mães através da adoção singular, e as mulheres de casais do mesmo sexo, como sabem, já são mães, quer através, agora já se pode finalmente, e com o nosso regozijo, que quer conjuntamente por adoção, quer infelizmente ainda a Espanha, no fundo da lógica contrária ao que acontecia à IVG, como também sabem, o não avanço no sentido proposto pelo PS, caminhando para o paradigma que já está resolvido em Espanha em 98, para nós é que seria um retrocesso ético-civilizacional e um retrocesso em termos do princípio da justiça. E, portanto, obviamente aqui é uma questão de opinião e também é uma questão ideológica. Eu penso que todos nós somos imbuídos por questões éticas, por questões ideológicas, e os senhores também são, somos todos, não é? Ninguém escapa a isso mesmo. E também é importante para nós referir que há uma analogia muito importante entre as mulheres que são inférteis e casadas, não é? Que a partir de 2006, no fundo, como já foi dito aqui por outras entidades, passaram a poder disponibilizar o seu útero aos homens, uma vez que têm que ser casadas com um homem. Eu vejo que fazem uma equiparação entre o espermatozoide e uma pessoa inteira, mas já é possível, como sabem, uma mulher casada com um homem infértil ter um filho através do esperma que não é do marido. Portanto, eu, pela vossa lógica, imagino que pela lei atual essa mulher tem... Esse filho tem dois pais, o que não faz sentido à luz da concepção atual de parentalidade, que obviamente será aquele casal e os laços afetivos permanentes que criarão com a criança, e isso já é possível através desta lei, que está em vigor, 2006. Mas para nós há uma analogia entre esses casais e as mulheres sós, que é uma expressão infeliz, mas enfim, é o meu caso, e as mulheres, sejam heterossexuais, ou lésbicas, ou viúvas, e as mulheres e os casais do mesmo sexo. Porquê? Porque, de facto, nós não temos outra maneira de ser mães. Não temos. E, portanto, é uma situação analogada à infertilidade. E este desejo de ser mãe não é um desejo egoísta, é o mesmo desejo de outro casal qualquer. Porque o filho, para nós, não pode, obviamente, ser objeto de um capricho de uma mulher solteira, mas também não pode ser objeto de um capricho de um casal de homem ou mulher. E também não pode ser objeto de um padrão moral de família imposto para o resto da sociedade e de pretensões morais que são impostas à sociedade, quando a sociedade hoje já tem famílias completamente diferentes, só com uma mãe, só com um pai, com pessoas do mesmo sexo, quer dizer, e portanto não parece que uns possam ser considerados moralmente superiores relativamente à predisposição que tenham para a felicidade que queiram dar aos seus filhos, e os outros, eu conheço filhos maravilhosos, quer de casais de sexo diferente, casados ou unidos de facto, eu conheço filhos maravilhosos, filhos de casais do mesmo sexo, ou filhos de só uma mãe, ou filhos de um só um pai, seja por via da adoção, seja por outra via, e portanto não reconheço, não nivelo melhores pais ou piores pais por essa lógica. Também acho importante dizer que, falou aqui, penso que foi o senhor professor que falou, eu ouvi-o com atenção, que temos que ter em conta as condições mais favoráveis para as condições mais favoráveis para o desenvolvimento da criança que vai nascer, e vocês, com toda a liberdade, naturalmente, consideram que essas condições são um pai e uma mãe. Ora bem, não é o que considera entidades de referência como a Academia Americana de Psiquiatria, a Academia Americana de Psicologia, a Academia Americana de Sexologia, a Ordem de Psicólogos Portugueses, o Instituto de Apoio à Criança, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e por aí fora. E estudos longitudinais que têm sido feitos e, portanto, isso parece-nos um pouco ultrapassado. E também... relativamente à identidade genética, que é uma questão à qual eu sou muito sensível, até como constitucionalista, nós temos consagrado, até por um acórdão do Tribunal Constitucional, o direito à identidade genética. É muito importante, até por causa da questão, o conceito é autoexplicativo, por causa da genética e a pessoa ter direito a saber as doenças que pode vir a ter, não é? Por causa de quem foi o dador, não é? Mas o direito à identidade genética é passível, como o Tribunal Constitucional explicou, de ser oferecido sem se dizer a identidade do dador. Porque isso, obviamente, teria o efeito perverso de não haver dadores, porque os dadores não querem que depois as pessoas saibam quem eles são. E queria também acabar apenas dizendo que, para nós, o argumento da natureza é um argumento que, enfim, também já refutámos noutras alturas, e, enfim, as leis que foram recentemente aprovadas também já refutaram isso. É um argumento que trouxe efeitos, enfim, episódios terríveis no século XX, e precisamente o que caracteriza as ciências sociais e as ciências e outras ciências é precisamente o progresso contra a natureza. E acrescentaria aqui ao que disse ao meu colega do PSD, que além do estudo das 70 pessoas, a Associação Portuguesa para a Bioética, isto relativamente à maternidade de substituição, apesar de nós não termos aqui, nós não termos no nosso projeto, apresentou estudos com 300 pessoas e realmente também refutavam as suas ideias. E, portanto, isto é apenas para explanar as minhas opiniões e, portanto, há aqui, não há refutação. Deram a vossa opinião e eu expliquei o que é que sustentava o nosso projeto de lei para que ficassem claras as duas posições. Muito obrigada.
Eu só gostava de... Eu vou terminar, aliás, não me vão levar a mal, mas eu no início em que a sua deputada começou a falar, eu não consegui perceber na sua plenitude o seu raciocínio, francamente. Isto em relação... Sim, sim. Pois, mas isto sabe que isto é um espaço aberto e livre, portanto as pessoas podem falar, inscrevem-se de acordo com determinadas regras e até podem ter opiniões diferentes, imagine lá, está a ver. Está a perceber. E devem ser respeitadas independentemente de lhe agradarem ou não agradarem. E eu não consegui perceber a sua interpretação sobre as minhas palavras de que os homens sós e os casais do mesmo sexo homens ficam de fora, francamente. Isto porquê? Porque eu acho que a lógica que eu expliquei da inconstitucionalidade, sendo um argumento que foi usado por diversas pessoas para contestar a atual lei com os atuais beneficiários, perde por terra e é incoerente quando se deixam de fora os casais homens do mesmo sexo ou os homens sozinhos. E quer dizer, eu não consegui perceber o argumento de que até ver os homens não têm outro e não podem... Pois, imagino que sim, não é? Quer dizer, nunca me tinha passado uma coisa dessas pela cabeça. Aliás, não é por acaso que as propostas da legislatura anterior e as propostas desta legislatura, uma única, no caso, que traz outra vez a estação de substituição, só admitem legalmente a estação de substituição preenchido um dos dois requisitos, que é falta de útero da mulher ou doença grave que impeça de procriar. E são exatamente esses dois requisitos. E é evidente que os homens nem têm doença e também, claro, que não têm útero, não é? Isso todos nós já sabemos. Mas aqui o que se está a tratar, um dos argumentos invocados, foi que a atual lei não contempla isso. Pois é exatamente isso que nós estamos aqui a tratar. Estamos a tratar de alterar a atual lei. E, portanto, dentro dessa lógica, o Bloco de Esquerda consagra na proposta à estação de substituição. E a minha pergunta é porque é que os outros projetos que estão dentro desta lógica, então também não têm estação de substituição. Imagino eu que, através da estação de substituição, para corroborar este raciocínio que é desenvolvido nos projetos, os homens já poderiam vir a ter a possibilidade de ter um filho de forma natural. Pronto, e era só este...
Claro, não demorarei mais tempo que o meu colega de PSD. Eu já agora esclareço, se não entendeu, vou tentar ser mais clara. Aquilo que quis dizer era que, eu compreendi aquilo que disse, o que eu quis dizer é que relativamente ao projeto do PS, há de facto para nós um problema de inconstitucionalidade, porque relativamente à técnica de PMA, que é a única que ainda existe, no que toca a essa técnica há uma discriminação, nos termos em que eu expliquei. E depois disse, como no projeto do PS não existe maternidade substituição, pois obviamente fui irónica, aqui não se supõe a questão que o senhor deputado pôs de discriminação dos homens, uma vez que os homens não podem aceder a este tipo de técnica. Portanto, foi apenas para esclarecer isso, que eu estou
a... Se a substituição for aprovada, se a deputada, daqui a um ano, está a apresentar um diploma...
Exato.
Comprova,
exato, exato.
Claro. claro, mas eu estou, mas para esclarecer, foi uma maneira irónica de explicar que no que diz respeito ao único projeto que o PS aprovou, a questão que o Sr. Deputado levantou não se pode dirigir a nós, mas eventualmente ao Bloco de Esquerda. Era só isso. Muito obrigada.
Agradeço esta reação às nossas exposições. Vou ser muito breve. Para a primeira questão que me foi dirigida, também não conheço estudos científicos que falem que estudem maternidade de substituição. Só conheço o que é referido como estudos no Conselho Nacional de Ética francês e que chegou à conclusão que não se devia aconselhar maternidade de substituição ou gestação de substituição. O que eu queria dizer também é que um estudo feito depois de tão pouco tempo não me parece ainda muito credível, porque é evidente que, e ainda bem, dado que as crianças já existem, é preciso fazer tudo para que não sejam perturbadas. Ah, estou totalmente de acordo, mesmo se estou em desacordo com casos de recurso à PMA, é evidente que uma vez nascido o filho, é preciso fazer tudo para que ele não sofra das consequências que nós estamos a pensar possíveis e que podiam perturbar o seu desenvolvimento. Neste sentido, se nas 60 famílias que foram estudadas, efetivamente, não há manifestação de perturbações, o meu desejo é que isso continue. É evidente, não estamos agora à procura de perturbações ulteriores para justificar a nossa tese do ponto de vista deste argumento. Mas faz-me confusão pensar que, no caso mais habitual, uma avó, enfim, uma potencial avó jovem, possa ter a gestação para a sua filha. De tal modo que, deste ponto de vista, seria filha, o nascituro seria filho de sua avó e da filha de sua avó. Neste sentido, seria irmão de sua mãe, teria duas mães. Então, do ponto de vista ético e psicológico. É possível, é por isso que trouxe este argumento em último lugar. É possível que me engane do ponto de vista deste argumento. Não escondo esta possibilidade. Julgo que, infelizmente, não me terei enganado, mas oxalá que sim, para as crianças que efetivamente já existem assim. Mas não posso considerar como neutro o facto de, mais tarde, do ponto de vista da importância de saber quais são as raízes e qual é o lugar que ocupamos numa família, julgo que há um problema sério, mas julgo, como disse, que é preciso, deste ponto de vista, esperar por mais estudos. Desapareceu? Está muito bem. Está muito bem. Eu lembro-me que no segundo mandato do Conselho Nacional de Ética tivemos uma grande discussão com Maria de Lourdes Pintassilgo, defunta, já que faleceu, sobre o direito de ter um filho. E Lembro-me muito bem que foi ela que insistiu muitíssimo, dizendo não existe um direito de ter um filho. E deste ponto de vista, é verdade que há injustiças naturais. Há injustiças naturais que nem sequer a lei pode colmatar. Lembro-me de um caso de uma lei, de um deficiente físico grave francês que fez um processo ao Estado pelo facto de não ter sido abortado. E pelo facto de não ter... E imaginem que o tribunal deu-lhe razão. Naturalmente, todos os deficientes quiseram recorrer à indenização compensatória e imediatamente a França anulou esta lei. Mas cito este caso porque no meu texto... Está bem, cabalmente. Está bem, tem totalmente a razão e peço desculpa. É como se estivesse numa aula e não estamos numa aula. Então, em resumo, não há direito de ter um filho, é por isso que disse uma legítima expectativa, e a lei não existe para compensar injustiças naturais que ela não tem a capacidade de compensar ao seu nível. Isso foi explicitamente dito, tenho a frase aqui que não vou repetir, pelo parecer do Conselho Nacional de Ética Francês.
A única questão é sobre a avaliação das crianças. É muito simples, atas do Congresso Europeu de Genética, Gotemburgo, 2011... O estudo é científico porque, como é evidente, avalia todas as crianças nascidas em 30 anos em França entre 1980 e 2010, sem o qual não seria possível, como é evidente, estabelecer uma percentagem.
Bem, resta-me agradecer até a forma ampla como os senhores deputados explanaram as vossas posições, que aliás são públicas, mas gostava ainda, e perante as questões que foram colocadas, dizer o seguinte. Preocupa o cidadão comum e de quem anda na rua toda esta engenharia que aqui é posta ao legislador. E, acima de tudo, preocupa porque temos que ser pragmáticos. Todos sabemos que os recursos são limitados. Também não faço distinções entre medicina privada e medicina pública. Mas gostaria de saber, e sendo os recursos limitados, como é que o legislador vai decidir entre uma mulher que é infértil, um casal que não tem possibilidade de ter um filho, que é infértil por uma circunstância qualquer, mas pode-se fazer uma PMA com gametas masculinos e femininos do casal. E, portanto, este casal tem alguma prevalência sobre aquele ou aquela mulher só que deseja ter um filho, um desejo muito legítimo ou não, não sei. O Estado dá o mesmo tratamento a um e a outro? Todos nós usamos os casais inférteis para ter, de facto, este acesso às técnicas de PMA. Não, não contesto. Agora, de facto, deixa-me preocupada que se caminhe neste sentido, e já deixei expresso aquilo que entendo, nomeadamente a nível de lei. Penso que estamos a causar uma verdadeira revolução nas leis da família, uma verdadeira revolução nas leis da família, que ninguém sabe as consequências que vai ter. Por outro lado, dizer que sim senhor, na reprodução heteróloga masculina, foi aqui perguntado, nomeadamente pela senhora deputada Isabel Moreira, se o filho tinha dois pais. Tem dois pais, sim, senhora deputada. Tem dois pais. O Supremo Tribunal de Justiça da Alemanha declarou que tinha dois pais. Tem um pai social e um pai biológico. Ponto. E, portanto, temos que dizer isto. E os tribunais, se calhar, quando lá chegarem estes problemas, vão dizer a mesma coisa. Desculpa? Mas os nossos tribunais ainda não foram chamados a pronunciar-se sobre esta matéria. A lei dita... Agora deixa-me falar que eu não interrompi. Não, mas a lei dita que seja registado um só pai. Eu também sei ler a lei, não é? Pronto. Agora, aquilo que nós não sabemos é que no futuro vai acontecer a estas crianças que têm direito a conhecer a sua hereditariedade, nomeadamente por questões de saúde, que é fundamental saber-se, não é? E, portanto, senhores deputados, eu... Não me vou alargar, quero agradecer esta audição, deixar claras as nossas posições, como sempre tivemos, e de facto é com grande preocupação que vemos estas propostas de lei desejar bom trabalho, boa reflexão para o futuro e que de facto possam fazer o melhor pelos cidadãos presentes e futuros. Muito obrigada.
Eu agradeço, portanto, mais uma vez o facto de terem estado aqui. Quero dizer-vos que tem sido colocada, a questão das prioridades tem sido colocada, nomeadamente para algumas pessoas, deputados do PSD, outras pessoas já que estiveram presentes. E, por outro lado, dizer-vos que vale sempre a pena estar connosco e estar neste espaço e discutir.